Fala pessoal do Depois da Aula, começando mais não vou dizer que é uma aula de eleições do nosso curso, mas um boletim de como foram, um resumão, né, de como foram as eleições, na verdade mais uma análise do que esperar para o segundo turno, de alguns governos de estado que ganharam no primeiro turno, né? Então fazer um resumão aí, até para ter uma visão um pouco mais otimista, porque a traulitada foi forte na hora que a gente viu os resultados saindo, né? Muita gente ficou assustada. Eu acho que um dia depois, pelo menos um dia que a gente está gravando aqui o episódio, colocando a bola no chão, a gente vê que há um perigo grande, mas o bicho não foi tão feio assim quanto pareceu. Estamos aqui comigo, só eu, porque Felipe e Ramon mataram aula, né? Professor é assim, né? Gosta de dar aula, falar tal, mas na hora que vira aluno, matam aula e cabulam, né? É por isso que não vai para. Paulo Freire, né? Culpa de quem? Do Paulo Freire, esse esquerdista, né? Esse comunista. Certeza que ele que influenciou os dois. Brincadeiras à parte, eles não puderam participar da gravação. Então eu falei, bom, deixa eu gravar aqui esse boletim para passar para vocês e falar um pouco sobre as eleições. Começando, a gente vai falar da eleição para presidente, né? O segundo turno, o que esperar, mas vamos passar primeiro pelas eleições dos governos de estado, até para começar já a mostrar que o bicho não é tão feio assim. A gente teve eleitos já no primeiro turno três prefeitos do PT, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O PP elegeu no Acre, em Roraima, o MDB no Distrito Federal e no Pará, União Brasil em Goiás e no Mato Grosso, Solidariedade no Amapá, PSB no Maranhão, o Novo em Minas Gerais, PSD de Dado no Paraná e o PL Cláudio Castro no Rio de Janeiro, além do Republicanos no Tocantins. Desses 15, PT, evidentemente, tem a aliança com Lula. O PP vem de uma ala bolsonarista, principalmente na região norte do país, Acre e Roraima, mas a gente sabe como é que é o PP. Provavelmente dança conforme a música, né? MDB tem algumas alas bolsonaristas, mas uma grande ala lulista também. União Brasil, Ronaldo Caiado, que nunca foi um bolsonarista convicto, chegou até durante a pandemia a ter uma crise, vamos dizer assim, de relação com o Bolsonaro. Mato Grosso, aí sim, já é um estado mais bolsonarista. Solidariedade, não é um estado bolsonarista, não é um partido bolsonarista. O PSB também não, Maranhão, candidato que Flávio Dino apoiou. Romeu Zema, em Minas Gerais, se ser realmente ganhando o primeiro turno, acho que o Sudeste tem muito a explicar depois desse primeiro turno das eleições. Ratinho Júnior, no Paraná, é do PSD, que mantém relações com o bolsonarismo, mas também não vira as costas para o lulismo. Cláudio Castro, PL, Rio de Janeiro é um capítulo à parte, e talvez seja realmente um caminho sem volta para onde o Rio esteja indo. E Republicanos, claro, também normalmente é identificado com o bolsonarismo. Mas você vê aí que tem uma divisão. Não foi que o Bolsonaro emplacou governador e tudo quanto é lugar. Não. Você tem até uma divisão de bastante candidatos de PT, PSB, que fazem parte desse conglomerado de partidos que estão a favor do Lula, né? Então acho que não é para se desesperar com relação aos governadores. A gente tem ainda disputa de segundo turno em Alagoas, candidato do MDB Paulo Dantas contra Rodrigo Cunha do União Brasil. MDB Paulo Dantas na frente, com 46%, provavelmente deve se eleger. Amazonas, uma disputa entre União Brasil e MDB também. Na Bahia, uma virada absurda, né, do Jerônimo do PT contra o ACM Neto do União Brasil. E por um pouquinho não deu o primeiro turno. Espírito Santo, Renato Casagrande tem aí um favoritismo no PSB também para se eleger. Em São Paulo, que você teve uma grande surpresa, e aí realmente surpreendeu a todo mundo, Tarcísio, com mais de 40% das intenções de votos. Mas ainda está em aberto, né? 42 a 35% Haddad, e deve ser um reflexo da eleição nacional. E aí o que é ruim para o PT, porque o Bolsonaro venceu em São Paulo e mostrou uma força bolsonarista muito grande no interior de São Paulo, mas vamos dizer assim, ainda está em aberto, né? Mas não deixa de ser um candidato bolsonarista que é favorito nesse estado, né? Enfim, você vê que está, de certa forma, bastante dividida, né? O Pernambuco com a Marília Reis ou a Raquel Lira nenhuma das duas se identificam com o bolsonarismo, né? Rio Grande do Sul tem que tomar cuidado, porque o Onyx Lorenzoni, que tem 37% dos votos, é um estado em que o bolsonarismo veio para ficar, então, ou pelo menos tem se mantido e deve eleger, é um perigo grande. Eduardo Leite vai ter que remar forte para poder virar essa parada, mas você vê que ainda tem um certo equilíbrio. Se a gente pegar e parar para pensar que o Bolsonaro tem a máquina pública e, de certa forma, tentou disseminar cada vez mais o bolsonarismo, esfacelou as instituições, os resultados dos governos dos estados mostram uma divisão com relação ao legislativo. Aí preocupa um pouquinho mais, mas também temos que olhar pelo copo meio cheio. O Senado, quando começou a falar astronauta Marcos Pontes, Damaris Alves, a gente começou a ficar bastante assustado e realmente deu uma desanimada forte, porque cada nome bizarro que foi se elegendo para o Senado Federal, mas a gente precisa entender que foram 27 cadeiras. O Senado Federal, a cada 8 anos, o mandato é de 8 anos, e a cada 4 anos você renova primeiro 1/3 das cadeiras e depois 2/3. Então, nas eleições de 2026, serão 54 cadeiras. Na eleição de 2022, foram 27. Então, desse 1/3 do Senado que se renovou, você tem aí um grande número de senadores, mais ou menos metade disso, que são de candidatos que o Bolsonaro apoiava. Mas aí, se você pegar o todo, dá 1/6 do Senado. Então ainda você tem uma governabilidade, né? Hoje, com a dança das cadeiras, com os senadores que deixaram as cadeiras e com os candidatos que se elegeram, a gente tem uma divisão do Senado, podemos dizer, progressistas, formados por PT, PDT, PSB e Rede, com 13 senadores. Uma ala bem à direita, com PL, Podemos, Republicanos, com 22 senadores. E o restante com 46. E aqui nesse restante eu coloquei União Brasil, coloquei PP. Porque por mais que hoje eles estejam com Bolsonaro, a gente sabe que esses partidos dançam conforme a música e eles são muito do núcleo do Centrão. Eles têm esse estereótipo do Centrão. Então, provavelmente, são senadores que embarcariam no bolsonarismo, mas que também iriam querer ser governo, ou pelo menos sorrir para um governo Lula. Então, não é ingovernável. Tá? Na Câmara dos Deputados Federais, você tem aqui uma divisão de 125, mais ou menos, deputados eleitos, digamos, progressistas. Do outro lado, na direita, você tem o PL com 99 deputados eleitos, é a maior bancada, bancada imensa. Republicanos com 41, Podemos com 12 candidatos, totalizando 152. E você tem também, mais à direita, mas de novo, com esse fisiologismo do Centrão, União Brasil com 59 deputados, PP com 47, e aí você tem MDB com 42, a Federação do PSDB com a Cidadania 18, PSD de Dado com 42 e outros partidos com 28, totalizando esse núcleo aí, centro-direita, 236 deputados. De novo, se Bolsonaro for eleito, muita coisa ruim pode ser feita. Muita gente vai embarcar no bolsonarismo, como já acontece agora. Então, a Câmara piorou. Você tem uma extrema-direita sem máscara, dessa vez, na Câmara dos Deputados também. Mas não é uma Câmara que não conseguiria conversar com o Lula. Ou melhor, com a qual o Lula não conseguiria conversar. É claro que não existe essa ilusão de que o PT, caso chegasse ao poder, não existe, mas nunca existiu, e agora de vez acho que mostra, que o PT não conversaria com a oposição, não conversaria com parte da centro-direita, não vai ter que conversar, porque o brasileiro vota ainda muito assim, vota muitas vezes num reacionário, vota numa pauta de costumes, vota numa pauta religiosa, e é assim que é a cabeça do brasileiro. Agora, estou dizendo que está tudo maravilhoso? Não. Qual que é o grande perigo? E aí a gente vai fazer o salto para a eleição presidencial. É impossível o Lula governar, caso o Lula seja eleito, com esse Congresso? Não. Vai ser muito difícil, mas é o que a gente vem dizendo em todos os nossos episódios do curso de eleição. Vai ser muito difícil governar com o esfacelamento que o Bolsonaro proporciona das instituições, com os congressistas que a gente tem votado e colocado lá, vai ser muito difícil. Qual que é o grande perigo? Bolsonaro se reeleger. Bolsonaro pode destruir de vez a democracia com esses deputados e senadores que foram eleitos. Não quer dizer que o Lula não consiga governar. Possivelmente conseguirá. Mas se Bolsonaro se eleger, ele consegue colocar em prática os planos golpistas que ele tem. Ele consegue começar a forçar a mão para aprovar projetos que são inconstitucionais, o que vai fazer com que judicialize a política, vai fazer com que o Supremo fique sempre na linha de frente. Bolsonaro consegue, assim, aprovar PECs, né, que são medidas de alteração da Constituição, com mais facilidade. O Bolsonaro vai conseguir colocar em prática uma coisa que ele já quer, talvez com mais dificuldade, mas ele conseguiria, se tentasse abrir uma CPI, por exemplo, da Lava Toga, que é o tanto que eles tanto sonham, por mais que o STF depois vai falar que é ilegal, mas de novo vai forçar a barra, né, vai ficar com essa, vai ficar tensionando, aumentar o número de ministros do Supremo para 15. Aí você fala, mas qual que é o problema disso? Bolsonaro, se for reeleito, vai indicar mais 2 ministros do Supremo. Hoje ele diz, para quem quiser ouvir, que ele tem 2 ministros dele, que 20% do Supremo é dele. Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Ele vai indicar mais 2, ou seja, ele teria 4 de 11. Se ele conclui o plano dele, e o plano dessa extrema-direita, de aumentar para 15 os ministros do Supremo, ele vai indicar mais 4. E passaria a ter maioria do Supremo Tribunal Federal. E aí é o controle da constitucionalidade. Basicamente, ele vai dizer o que é constitucional e o que é inconstitucional. Então, matérias que seriam, em tese, inconstitucionais, como, por exemplo, esse decreto de armas que ele tanto quer pregar, passaria também no Supremo e passaria a ter jurisprudência de algo que é inconstitucional, mas transformaríamos em constitucional porque ele teria a maioria do Supremo Tribunal Federal. O uso político do Supremo já é horrível. Dessa forma escancarada com que ele coloca, você perde a democracia utilizando a democracia para isso. Então esse é o grande perigo e Bolsonaro conseguiria fazer isso com o Congresso que foi eleito. Então nós temos esse perigo, mas o bicho não é tão feio assim. Você vê bancadas progressistas não diminuindo de tamanho. O que aconteceu foi que em 2018 a gente viu muita gente abraçando o bolsonarismo e se tornando bolsonarista. Dessa vez o que assustou mais foi que crias do bolsonarismo foram eleitas. Pessoas essencialmente bolsonaristas foram eleitas. Óbvio que a gente tem algumas aberrações, aquele Zé Trovão foi eleito em Santa Catarina, Ricardo Salles foi eleito em São Paulo, eu digo, o Sudeste tem muito a explicar, não só em Minas com o Zema, ou com aquele rapaz que eu até fico feliz de ter esquecido o nome, que foi o deputado mais votado do Brasil, mas Ricardo Salles tem o dobro de votos de Marina Silva aqui em São Paulo, a gente pensar que os dois tratam ou trataram em algum momento do meio ambiente, no caso do Salles, trataram ou maltrataram o meio ambiente, a Marina, que tem a pauta, a grande pauta da sua vida, o meio ambiente, pensar que o Salles teve o dobro de votos é realmente para se refletir. General Pazuello, deputado mais bem votado no Rio de Janeiro, então a gente tem essas aberrações, mas ainda assim, o que assustou, creio eu, foi que bolsonaristas que têm a sua essência bolsonarista foram eleitos. Então isso assustou, mas não é o que a pancada inicial pareceu ser. E o que fez a gente sentir essa pancada? O grande número de votos para Jair Bolsonaro no primeiro turno. As pesquisas apontavam entre 37% e 38% dos votos, válidos 39% a depender, e ele apareceu com 43,2% dos votos válidos. Lula alcançou 48,4% dos votos válidos, o que é uma enormidade. É muito voto. Se a gente pensar, descontando as abstenções, porque quando vinham as pesquisas, algumas davam Lula com 50%, outras com 51%, mas já descontando a média de abstenções, principalmente da camada mais pobre que vota majoritariamente em Lula, já dava para imaginar que o Lula chegaria entre 47,5% e 48,5% dos votos. Consequentemente, Bolsonaro subiria um pouco também para mais ou menos 40%. Essa diferença de 5 pontos desanimou muito e as pessoas se assustaram. Mas acho que aqui, a gente parando para refletir, podemos achar algumas explicações para isso. Primeiro de tudo, acho que é importante ressaltar, nunca um candidato recebeu tanto voto absoluto num primeiro turno quanto Lula recebeu nessa eleição. 57,2 milhões de votos. Essa votação do Lula só foi menor que a do segundo turno de Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro teve mais votos no segundo turno do que o Lula teve nesse primeiro. É importante a gente ressaltar que em porcentagem é o segundo melhor desempenho do Lula em primeiros turnos. O melhor desempenho do Lula no primeiro turno foi em 2006, quando ele venceu o Alckmin, que ele alcançou 48,6%, se eu não me engano, eu tô falando de cabeça, mas se eu não me engano foi 48,6% dos votos. E o Alckmin alcançou 41% naquela eleição. Então foi uma eleição, de certa forma, muito parecida, que até no segundo turno tem uma curiosidade que o Alckmin teve menos votos do que no primeiro. Coisa interessantíssima. Se não me engano, terminou 60 a 40, 61 a 39, uma coisa assim, aquela eleição de 2006. Mas no primeiro turno, o Lula alcançou 48,6. Em porcentagem, foi a maior que ele já conquistou, mas em votos absolutos, essa eleição foi a maior que o Lula já teve. A quantidade de votos já foi a maior que o Lula já conseguiu. Bolsonaro conseguiu uma enormidade, 51 milhões de votos. É, de fato, uma enormidade. Mas será que já não houve um voto útil, porque muito se falou do voto útil para o Lula para vencer o primeiro turno. Mas por que não pode ter havido também um voto útil para Bolsonaro? O Bolsonaro vivia dizendo que ele ia vencer de primeiro turno, 60% dos votos, no mínimo 60%, que não sei o quê. Isso não é só loucura, é método também. Ele alimentou, e jornalistas como Leandro De Mori, por exemplo, que tem trânsito em grupos bolsonaristas, né, escondido, né? Ele relatou que as pessoas estavam decepcionadas, porque elas realmente acreditavam que poderiam vencer no primeiro turno. Então teve sim um voto útil em Bolsonaro, e a gente percebe isso na desidratação do Ciro Gomes, que terminou a eleição com pouco mais de 3% dos votos. Uma eleição pífia de Ciro Gomes, e a gente dizia isso nas aulas também. Pode ser que o Ciro Gomes desidrate. O que aconteceu? Ele desidratou. Mas conforme a campanha foi se passando do Ciro Gomes, ele começou a falar muito com essa extrema-direita. Tanto que a última pesquisa do IPEC apontava que 40% das pessoas que diziam votar em Ciro se diziam também de direita. Ora, muitas dessas pessoas migraram para Bolsonaro já no primeiro turno. Simone Tebet, que terminou com praticamente 5 milhões de votos, também caiu um pouco. As pesquisas mostravam 6% dela, mais ou menos. Ela ficou com 4,5%, mais ou menos, né? Agora, as pesquisas acertaram no caso do Lula. Então, se a gente tirar essa desidratação da Simone, a desidratação do Ciro, chegamos nos 43% do Bolsonaro. Em tese, o que as pesquisas mostravam é que Lula teria mais ou menos esse número de votos que teve. Então, em tese, Bolsonaro não desidratou o Lula. E aí, algumas parcerias com os governos do Estado têm alimentado uma tese de que Bolsonaro pode virar nesse segundo turno. Por exemplo, e se Zema declarar voto no Bolsonaro? Meu Deus, pode ser que em Minas Gerais ocorra uma virada. E se Cláudio Castro disser que vai votar no Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro, já que não tem segundo turno nesses lugares? Então, o Bolsonaro pode abrir ainda mais, porque no Rio de Janeiro ficou 50-40, mais ou menos, né, pro Bolsonaro. Mas a gente tem que se atentar, não só às porcentagens, mas os votos totais. Por quê? A gente teve um índice de voto nulo e branco para presidente da República muito baixo, em torno de 4,5%. Já nos estados, em Minas e no Rio de Janeiro, a média de branco e nulo chegou a 14%. No Rio de Janeiro, Bolsonaro alcançou 50% dos votos. E o Cláudio Castro alcançou 57% dos votos. 57%, praticamente 58% dos votos. Aí você diz, bom, se Cláudio Castro apoiar Bolsonaro ou declarar apoio, Bolsonaro vai alcançar 57%? Não, porque isso se deu por conta dos brancos e nulos. Mas em números totais, Cláudio Castro conseguiu 4,8 milhões de votos no Rio de Janeiro e Bolsonaro conseguiu 4,8 milhões de votos no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, Zema obteve 6 milhões de votos. Bolsonaro, 5,2 milhões de votos. Tem um potencial de crescimento de 800 mil. Mas será que todo mundo que votou em Zema votaria no Bolsonaro se o Zema pedisse? Só porque o Zema pediu? Sendo que, em muitos casos, a gente ouvia falar do Luzema, né? Que era o eleitor de Lula que vai votar no Zema. Em São Paulo, o Tarcísio, que tem uma votação surpreendente, absolutamente surpreendente. Aliás, São Paulo é para ser estudado também. O racionalismo em São Paulo é algo muito sério. principalmente no interior do estado, porque na cidade de São Paulo o Haddad ganhou e Lula ganhou com 47% dos votos, algo em torno de 47% dos votos. Bolsonaro obteve 12,2 milhões de votos em São Paulo e Tarcísio 9,8, ou seja, Tarcísio não traz votos para Bolsonaro, pode acontecer o contrário. Na Bahia, muito se fala que Bolsonaro pode tentar colar no ACM Neto. A Bahia também teve uma quantidade de votos brancos e nulos enorme. Nos votos absolutos, ACM Neto obteve 3,3 milhões de votos, Bolsonaro 2 milhões de votos. Mesmo que Bolsonaro cole em ACM e obtenha esses votos todos de ACM, ainda fica muito distante de Lula, porque Lula tem 6 milhões de votos a mais que Bolsonaro. É uma distância gigantesca dentro de um limite que já, porque é diferente de você ter, por exemplo, 38 a 33, e aí você teria uma disputa enorme ali de 30% dos votos, você teve um 48 a 43. Quer dizer, sobra muito pouco voto, algo em torno de 10 milhões de votos para ser disputado entre eles. Qual que é o grande segredo, acredito eu? Os votos em São Paulo. Simone Tebet obteve 1,6 milhões de votos em São Paulo. Ciro Gomes, perto de 1 milhão, 900 mil. Então são 2 milhões e meio. Para onde vão esses votos? Será que Bolsonaro consegue pegar tudo? Acho difícil. Será que o Lula consegue pegar tudo? Acho também difícil. Acho que muita gente vai anular. E anular, nesse caso, ajuda Lula. 6 milhões de votos de diferença para você tirar pescando de 10 milhões, de um total de 10 milhões, se torna muito difícil. Bolsonaro teria que conseguir praticamente todos, algo em torno de 7 milhões de votos, para conseguir virar para o Lula e torcer para muita gente anular. Qual que é a segunda saída para Bolsonaro? Desidratar Lula. E vai tentar desidratar como? Por meio de novo, abrir o cofre, né? A gente já tá vendo, ele já decretou que ele antecipa o pagamento do Auxílio Brasil do mês de outubro. As pessoas normalmente recebem entre o dia 18 e o dia 30, vão receber do dia 11 ao dia 25, ou seja, terminarão de receber 5 dias antes da eleição, para tentar votar com dinheiro no bolso, para dar essa sensação de que a vida tá melhor com o Bolsonaro. É uma medida suja, mas é isso que ele vai tentar fazer. Provavelmente a gente vai ver a gasolina baixando de preço, deve derrubar no braço o preço dos alimentos. Essa vai ser a estratégia para tentar desidratar Lula, mas ainda assim tem que desidratar 6 milhões de votos. Tem 28 dias para o segundo turno e a carnificina vai rolar solta. Então vai ser importante, eu acho que, para o Lula conseguir se eleger e conseguir se... 1,5 milhão de voto a mais que faltou para ele se eleger no primeiro turno, abrir um pouco mais seu plano de governo, talvez já mostrar para o pessoal de classe média, para o pessoal que votou em Tebet, quem vai ser o ministro da Fazenda dele, conversar com o centro, acenar para a ala mais conservadora também, talvez já convidar Simone Tebet para fazer parte do governo, não só um apoio, mas uma aliança de fato. Acho que isso vai ser importante para o Lula conquistar esses votos com segurança. Os números que Bolsonaro alcançou, provavelmente a gente não se assustaria caso fosse no segundo turno ou caso Lula tivesse sido eleito no primeiro turno. O que deu mais susto foi o Bolsonaro ter obtido mais votos do que a gente esperava sem o contraponto da vitória. Porque se é um segundo turno, 55 a 45, 54 a 46, a gente fala, caramba, todas as pesquisas erraram, mas Lula venceu. Essa ameaça de golpe, essa ameaça de esfacelamento da democracia, ela seria menor. Agora a gente tem 28 dias que, evidentemente, vamos ficar muito atentos, vamos ficar com receio, vamos ficar ansiosos, porque Bolsonaro pode crescer. Da mesma forma em que a extrema-direita tem uma habilidade enorme de conquistar votos ali na beira da urna, isso aconteceu também em 2018, quando Bolsonaro saltou de 42% para 46% do dia para a noite. Ele fez isso agora e, por que não, não pode conseguir no segundo turno. Mas fica aqui a análise fria. Olhando esses números, principalmente com relação aos medos dos apoios dos governadores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, eu acho que dá pra gente colocar a bola no chão e ver que, talvez, e eu acho que há grande chance disso ter acontecido, os bolsonaristas foram mais para um voto útil e transformaram em segundo turno o primeiro do que as pessoas que eventualmente votariam em Lula. Acredito que a questão do voto útil acabou funcionando mais com o Bolsonaro do que com o Lula. Se você me disser, Lula já ganhou? Eu vou dizer, não. Porque quem tem a máquina pública tem um poder imenso. Agora, que o Lula é o vencedor desse primeiro turno, tem números espetaculares, isso é inegável. No fundo, é isso que o bolsonarismo quer. Que mesmo atrás, eles se sintam vitoriosos. E a ala que tenta lutar pela democracia, que queria ver o Lula eleito no primeiro turno, se sinta derrotado, mesmo estando à frente, com uma votação recorde. Então fica aqui o recado para quem deseja. E aqui não estamos falando mais em preferência de candidatos, como a gente falava anteriormente, né? Estamos falando de democracia ou um cara que quer acabar com a democracia. Para quem quer que a democracia continue, e não estou dizendo que quem votou no Bolsonaro 100% não quer que a democracia continue. Eu acho que em muitos casos eles não percebem que isso está acontecendo, não acreditam por terem na memória ou por terem lido nos livros de história que um golpe se dá com um tanque na rua e falam: isso não vai acontecer, o exército já falou que não vai dar um golpe, é impossível dar um golpe. O golpe se dá pelas vias democráticas, como eu falei, enfraquecendo o Supremo, enfraquecendo a imprensa, perseguindo adversários, armando a população, principalmente armando milícias e tráfico. Você vai minando a democracia dessa forma, usando métodos que a própria democracia proporciona. Então, mas continua tendo eleição. Sim, mas é golpe. Veja Hungria, veja Polônia, veja Turquia, a Sérvia, enfim, uma série de países aí são exemplo. O que fica para quem percebeu esse risco e está lutando não só pela democracia, mas, de certa forma, percebendo essa raiva que Bolsonaro tem dos pobres, essa tentativa de comprar votos, mas não de cuidar da população mais carente. Para quem quer que a política volte a imperar, a gente tem que olhar os resultados positivos. E tivemos muitos resultados positivos. E aí, daqui para frente, são mais 28 dias que a gente vai ter que não baixar a guarda, mas também não desanimar. É isso. Esse foi o boletim sobre as eleições. Espero que vocês tenham gostado. Em breve voltaremos, os três juntos, para continuar falando sobre política e vários assuntos variados. Valeu, pessoal. Um abraço.